E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã e temos mais uma informação relacionada, claro, aos estudos, às notas técnicas, às pesquisas e às novas tecnologias, todos os esforços possíveis que estão sendo utilizados para compreender melhor esse vírus, essa doença e como a pandemia vem se comportando aqui no Brasil. Nós vamos falar um pouco mais sobre como o Hospital das Clínicas vem liderando uma iniciativa e usando a inteligência artificial na detecção de casos do novo coronavírus. Esse projeto é batizado de RADVID-19. Está construindo um banco de imagens de tomografia e exames de raio-x de pulmões de pacientes com casos confirmados e suspeitos de COVID-19. E sobre o assunto, eu vou conversar com o professor doutor Giovanni Guido Cherry. Ele é presidente do Instituto de Radiologia, o INRAD, e do Conselho de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer falar um pouco sobre a questão da inovação e como a inovação pode ajudar no combate à pandemia e dos esforços aqui do Hospital das Clínicas, que é um dos centros que está colaborando aí na internação e no tratamento de doentes que graves portadores de COVID-19.
Desde quando vocês estão usando essas imagens, comparando os casos? Conta um pouco para a gente o que vocês já têm de material.
Nós começamos a atender os pacientes aqui no Hospital das Clínicas, COVID-19. Como todos sabem, o HC passou a ser o maior centro de atendimento de pacientes graves. Hoje tem 200 leitos de UTI e devemos anunciar aí conseguir chegar aos 350 leitos de UTI para poder atender essa grave pandemia. E passamos a observar esses pacientes e resolvemos fazer um banco de dados, uma plataforma para que os radiologistas brasileiros pudessem enviar os seus casos para essa plataforma, de forma a nós criarmos um padrão nacional do COVID-19, em particular através de tomografia computadorizada de tórax e radiografia de tórax, que é onde a doença realmente manifesta seus quadros clínicos mais graves, e através dessa plataforma criar, através da inteligência artificial, informações que pudessem ajudar os radiologistas do Brasil inteiro a identificar de uma forma mais rápida e mais precisa um caso suspeito de COVID-19. Nós levantamos essa plataforma semana passada, já tivemos várias adesões de hospitais já no final de semana. Contamos com 600 casos agora confirmados e a ideia é nós conseguirmos aí rapidamente chegar a alguns milhares de casos, porque nós estamos tendo suporte do Colégio Brasileiro de Radiologia, que congrega os radiologistas assim, de todo o Brasil.
Professor, o que vocês perceberam desse material? Quer dizer, há um padrão nessas imagens? É possível caracterizar, trazer mais elementos que caracterizem essa doença, essa síndrome respiratória grave, não é, que os pacientes desenvolvem e exige tantos cuidados, internação, respirador? Algum padrão nessa doença já é possível perceber através das imagens?
Existe um padrão, esse padrão já tinha sido verificado em outros países, é o padrão de um processo inflamatório viral, né, que classicamente é descrito como um vidro fosco, né, são as densidades, né, periféricas que vão aumentando, não, e vão ocupando todo o pulmão à medida que a gravidade da doença evolui. Então, esse é um padrão muito sugestivo do COVID, mas o que nós achamos importante é que nós temos uma pirâmide etária diferente dos países, principalmente da Europa, né, onde que tem uma população mais velha, né, do que a nossa, e até diferente da chinesa, tanto que nós aqui temos constatado, com uma frequência tão baixa como foi relatado nas experiências fora do país, o acometimento de COVID em pessoas jovens e também crianças. Né? Por isso que é importante que nós desenvolvamos aqui uma plataforma da nossa realidade, dentro da nossa pirâmide etária, e também por uma questão, o Brasil é um país multirracial, né, um país que recebeu essa imigração africana, europeia, asiática, e nós sabemos que a doença acaba tendo manifestações, pode ter manifestações diferentes nesses vários grupos. Então, uma plataforma que reúne os casos, né, a experiência brasileira, é muito importante para poder facilitar ao radiologista identificar o caso suspeito com muito mais rapidez, principalmente porque nós sabemos que a experiência com Covid vai variar de região para região.
Importante isso que você está dizendo, quer dizer, o modelo é brasileiro, vocês estão adaptando a esse algoritmo à realidade do país, para poder conhecer melhor a doença aqui, porque a gente sabe que há diferenças no país todo, né? Nos continentes também houve diferenças. Agora, professor, vamos explicar na prática como funciona. Em quanto tempo vocês conseguem fazer um diagnóstico com essa ferramenta? Por exemplo, só para a gente ter uma ideia.
Então, assim que nós tivemos o nosso algoritmo funcionando, e com essa alimentação de casos do país, em poucos segundos a inteligência artificial sinaliza ao radiologista, e nós, assim que nós recebemos o caso, nós podemos sinalizar ao radiologista que aquele é um caso suspeito, e nós até podemos fornecer um pré-laudo. Uhum. Né? Mas em poucos segundos o radiologista já tem a sinalização que aquele é um caso que deve ser enquadrado como um quadro suspeito de coronavírus. Qual que é a importância disso também? Muitas vezes o paciente com sintomas respiratórios, e algumas vezes sintomas respiratórios, chega ao hospital sem o teste para coronavírus realizado, né? Uhum. Então, o caso ainda não é confirmado, mas a tomografia, ou mesmo a radiografia de tórax, já podem sinalizar que é um caso suspeito. Então, o exame radiológico, ele pode sinalizar um caso suspeito, pode sinalizar a gravidade do caso antes do diagnóstico definitivo de coronavírus. Então, isso também foi observado também em outros países, que algumas vezes a tomografia se antecipa ao diagnóstico e já mobiliza a equipe assistencial para uma internação e para um suporte, já que o exame pode demorar 2-3 dias para ficar pronto.
Ah, isso é um aspecto ali importantíssimo já para dar início a um tratamento, não é? E depois, quer dizer, as imagens elas podem então já separar os casos, encaminhá-los, e essa tecnologia também é utilizada para acompanhar a evolução do caso? Mais vezes é possível saber como é que o tratamento está respondendo?
Não tem dúvida. A radiografia, a tomografia de tórax mostra a evolução da doença e mostra uma involução do quadro pulmonar, que é o quadro mais grave, manifestação clínica mais grave do coronavírus, ou uma evolução. Uhum. E toda essa evolução pode ser acompanhada e as várias fases da evolução também alimentam a plataforma, né? E a ideia é associar ao quadro radiológico informações clínicas e laboratoriais, para que no futuro nós possamos tentar fazer uma correlação entre o quadro radiológico e o prognóstico da doença. Então, tentar associar a evolução com o quadro radiológico num estudo futuro. E eu diria também que a importância dessa plataforma no Brasil é que nós estamos estimulando, né, um estudo colaborativo nacional que pode ser realmente a base, né, de desenvolver outros estudos em outras doenças com inteligência artificial no futuro. Então, acho que nós estamos sendo pressionados nesse momento para levantar uma plataforma, um grupo, uma experiência colaborativa que vai nos ajudar a avançar com a utilização da inteligência artificial em radiologia nos próximos anos.
Uhum. São ferramentas muito importantes, como o senhor disse, no primeiro momento, o teste, né, o diagnóstico rápido desses casos, e nesse segundo momento, então, essa informação toda acumulada, esse banco de dados, para que vocês possam conhecer melhor como essa doença vem se desenvolvendo no Brasil. Para todo médico que eu converso, eu faço a mesma pergunta, que é como essa doença vem desenvolvendo aqui no Brasil. A maior parte dos casos, de fato, mesmo os que entram com situação delicada, conseguem se recuperar. Os casos extremamente graves, eles são a minoria, porque as pessoas querem muito saber disso também, né? É comparado com o que está acontecendo em outros países? A realidade é nossa, a gente tem que ter dados e comparações que são nossos, brasileiros.
Como é uma doença nova e muita coisa ainda não é conhecida, começa-se agora a desvendar a fisiopatologia, e inicialmente se falava muito no quadro pulmonar, mas hoje já se identifica o quadro intestinal, a trombose arterial que acompanha esses pacientes, e manifestação em outros órgãos, como o fígado e mesmo o sistema musculoesquelético. Então, acho que tem muita coisa por conhecer, né? Assim como o acometimento de uma população mais jovem, de crianças, né, que eram relatos muito raros fora do país.
Uhum,
né?
É verdade.
Então, é muito importante que nós tenhamos uma observação da nossa casuística. E é claro que é uma doença que, quando o paciente chega à terapia intensiva, principalmente ao respirador, é um caso grave que, em muitos casos, acaba evoluindo mal, né? Tem uma mortalidade relevante nos casos que chegam à terapia intensiva com respirador. E esse conhecimento, né, de estabelecer realmente o que é um caso grave, a tomografia ajuda a estabelecer o caso grave, consegue separar, né, os casos que precisam de um acompanhamento mais forte pela equipe assistencial, e casos mais leves, que podem ou ser atendidos em casa, numa internação, fora de terapia intensiva, né? Então, o conhecimento dessas manifestações clínicas, né, e principalmente acompanhadas pela tomografia computadorizada, ajudam a separar um pouco os casos e colocar um empenho nesses casos mais graves, que aonde a mortalidade é maior. O HC, pelas suas características, né, de hospital de alta complexidade, tem recebido casos muito, muito graves. Tanto que a nossa unidade de terapia intensiva, que foi planejada para 200 pacientes, que já é uma terapia intensiva enorme, nós estamos precisando ampliar para poder atender essa demanda de casos graves que vem de toda a região metropolitana aqui de São Paulo. Nós estamos planejando muito aí de 300 a 350 leitos para poder atender esse momento aí difícil, porque os pacientes ficam internados durante várias semanas e isso acaba ocupando leito de terapia intensiva por um período prolongado.
E para finalizar, como o senhor disse, vocês já têm informações de 600 pacientes COVID-19, a expectativa, imagina, é continuar ampliando esse número para poder fornecer informações, né? Novos parceiros, vocês estão juntando esforços, outros pesquisadores, outros centros de excelência.
Exato. Os casos do Hospital Sírio-Libanês e do Fleury já estão sendo processados, os casos confirmados, e nós estamos recebendo adesões de vários outros hospitais do Brasil inteiro, mostrando que em pouco tempo nós vamos ter uma plataforma alimentada por casos de todo esse país continental que nós temos, vamos conseguir realmente ter um padrão que possa ser fidedigno à nossa realidade, à distribuição da doença aqui no país.
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando. Eu conversei com o professor Dr. Giovanni Guido Cherri, que é presidente do Instituto de Radiologia, o INRAD, e do Conselho de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E, na medida em que houver mais informações importantes, a gente compartilha aqui com o nosso ouvinte. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Rosane. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio USP.